Fátima, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
E aqui há de se destacar, eu fico entusiasmado, feliz, quando filhos da terra saem daqui, buscam sua especialização, vão buscar se qualificar, vamos lá definir a sua profissão, principalmente, seja qual for, inclusive a sua, por exemplo, da área de medicina, e voltam para a vacaria, E o que que o senhor que foi lá, se especializou e continua se especializando, fez com que o senhor voltasse a trabalhar em vacaria, sua terra natal, doutor Matheus?
Olha, vacaria é uma cidade que tem muitas oportunidades. É um hospital diferenciado, a gente tem uma equipe que trabalha toda em prol aqui da comunidade, saúde pública, né? A gente consegue ver essa diferença em relação a outras cidades. Também a oportunidade de trabalhar ao lado do meu pai, quem não sabe
ali, isso,
exatamente. Né? Então é um prazer unir o útil ao agradável, poder estar de volta, é um prazer.
Bom, antes de nós falarmos das doenças da mão, que é uma das suas especialidades aí, o senhor também trabalha muito no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E o senhor estava nos relatando aqui que está lhe preocupando até as questões de casos de fratura de punho. E também, por exemplo, nesse final de semana, o senhor atendeu 6 casos de fratura de dedos, né? O pessoal que fraturou os dedos, um ou outro, dos pés. O que está acontecendo? Qual é a leitura que o senhor faz? O senhor que atende diretamente também no final de semana no plantão da área da ortopedia do Hospital de Vacaria, doutor Matheus.
Bom, a minha especialização é da cirurgia da mão, né? Mais o membro superior. Mas no plantão no hospital a gente atende tudo que chegar, todo trauma e ortopedia que chegar no hospital. Esse final de semana me chamou muita atenção que eu atendi 5, 6 casos de fratura de dedos do pé. E a minha conclusão, depois de todos esses casos, é que o pessoal tá mais de pé descalço, chinelo, aí com o calor que fez no final de semana, e acaba aí esbarrando, batendo em quina de sofá, porta, e aí acaba fazendo essa fraturinha que incomoda, dói bastante, dificulta para caminhar. E as fraturas do punho a gente vê ao longo do ano todo, assim, não tem um período maior como agora, mas a gente vê principalmente em pacientes jovens, né, que andam de moto, fazem esportes, e também nos pacientes mais idosos, né, acorda às vezes de madrugada, vai no banheiro, escorrega num tapete, ao cair no chão coloca a mão para se proteger e acaba fazendo essa fratura do punho.
Exatamente. Bom, doutor, doenças da mão. O que o senhor destacaria de doenças da mão e principalmente aquelas que hoje estão mais em evidências aí, por gentileza?
Olha, no consultório a gente vê muito a tal da síndrome do túnel do carpo, que talvez até alguns ouvintes já tenham ouvido falar devido à frequência dela, né? Que nada mais é do que um nervo que passa na região do punho e fica apertado. Né? Essa síndrome do túnel do carpo ela acaba gerando então uma dormência, formigamento nas mãos. É muito comum que a pessoa às vezes até acorde à noite, de madrugada, com essa dormência nas mãos, dor na região do punho, tenha fraqueza para segurar os objetos. E como isso é muito incômodo, a gente vê com bastante frequência no consultório.
Exatamente. Essa doença, qual é a origem, a causa dela, doutor Matheus?
Olha, ela não tem uma causa exclusiva, ela pode ter alguma relação com o trabalho, com a função da pessoa, né? O esforço repetitivo.
Esforço repetitivo.
Exatamente. Então, por exemplo, uma diarista torce pano, está sempre varrendo alguma coisa, quem trabalha em escritório, a posição das mãos para utilizar o mouse, o teclado, ou até colegas médicos, né? Cirurgiões. Sim. Que acabam utilizando muito a mão, esse esforço repetitivo pode aí acabar desencadeando uma inflamação e, decorrente disso, uma compressão do nervo na região do punho.
Esse esforço repetitivo aí realmente é preocupante, porque hoje em dia todo mundo está digitando, mas o senhor tocou numa palavrinha que me chamou a atenção. Posição das mãos, doutor Matheus.
Com certeza.
Qual é a posição correta? Alô, você que está ouvindo aí, escritório, qualquer lugar, você que tecla aí todo dia, que está digitando e tal, preste atenção nessa orientação importante do doutor Matheus aí.
É difícil, a gente não tem como mudar a nossa profissão para mudar ali o movimento que a gente acaba fazendo de maneira repetitiva, né? Então, é importante fazer da maneira correta, né? Por exemplo, com o mouse a gente tem esses apoios para o mouse, como eu vejo aqui, Ladimir, que está utilizando corretamente. Colocar a posição do teclado de uma maneira, a gente chama de ergonômica, é a palavra bonita, né? Mas o importante é que durante as atividades a gente não sinta dor. A dor, ela nada mais é que um sinal. Não é normal sentir dor, né? Vai torcer um pano, sentiu dor, opa, peraí, tem alguma coisa diferente, tá? Então o principal seria isso, como são muitas atividades, cada uma teria a sua posição, digamos assim, ideal. É importante que a pessoa perceba que não pode sentir dor. Se estiver sentindo dor ao realizar a atividade, tem alguma coisa diferente. Tem que mudar a posição e tem que avaliar. E claro, colocando numa posição diferente, utilizando o que é possível para ficar mais confortável na atividade, mesmo assim sentir dor, aí é importante fazer uma consulta, uma avaliação para ver se tem algo alterado no punho ou na mão que gera essa dor.
9h23, estou falando, senhoras e senhores ouvintes, com o ortopedista Dr. Matheus Machado Olibone, filho da Ter, filho do Dr. Ari Valdir Olibone. Ele que inclusive está fazendo agora uma subespecialização em cirurgia da mão e microcirurgia. Eu vou voltar para falar com ele, principalmente essa questão aqui das dores na mão. E vou continuar aqui mais um pouquinho do túnel do carpo, porque é onde que o Dr. Matheus, que muitos casos têm chegado ao seu consultório, até para sabermos o diagnóstico e o tratamento. E se a solução realmente é a cirurgia ou tem casos que o tratamento resolve essa situação. Mas principalmente fico alerta também aí para você, cuidado com a utilização do mouse. Cuidado com, você vai digitar, tem que ser a posição. Como é que é o nome do senhor, o nome bonito que o senhor falou?
Ergonômico, uma posição ergonômica.
É ergonômica, aí você tem que cuidar aí para ter essa posição, para não ter dores. Aí eu vim sofrer com dores nas mãos aí. Agora 9h24, ó. Tem já perguntas aqui para o senhor, também já vamos responder as perguntas aqui para os nossos ouvintes em seguida. 9h24, 18 graus, tempo encoberto, eu já volto. Bom dia! Que alegria, hein? Sim, que alegria! Mais um dia de vida e porque você, sim, você está na nossa sintonia. Obrigado.
A rádio do teu tempo, tua rádio Fátima.
Do Fátima de Vacaria, 9 horas 29 minutos. Atenção, inaugurou na última sexta-feira a Fruteira Campestre da Serra. Venha conhecer e aproveitar nossa variedade de frutas, verduras e produtos em geral. Aqui você encontra de tudo, sem contar com estacionamento facilitado. Estamos na Avenida Militar 845, antiga Comercial Vanaz. Ali na Militar, antiga Comercial Vanaz, agora é Fruteira Campestre, qualidade e variedade. Venha conferir. 9h29, a temperatura de 18 graus. Doutora Roberta Jacob, anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças nas articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Ligue 9-99-12-6563. A Peizei Farma, no Centro Clínico, tem o Amargo, produto natural que atua na desintoxicação do organismo, no tratamento de enxaqueca, mau hálito, boca amarga e depurativo do sangue. É ali na Peizei Farma, só ali que você encontra o Amargo. É na parada de ônibus da Borges de Medeiros. Precisou de gás, precisou de água? Ligue Gás HG 3231-3162. Estou falando com o ortopedista Dr. Matheus Machado Olibone. Ele que está fazendo, inclusive, uma subespecialização em cirurgia da mão e microcirurgia no Hospital de Clínicas, lá em Porto Alegre. Inclusive, o senhor vai sair daqui e já vai para a especialização em Porto Alegre, né, doutor?
Direto para o Hospital de Clínicas. Tem um ambulatório lá de cirurgia da mão, tem que ir lá auxiliar.
Olha aí. Bom, falamos anteriormente e deixei a pergunta sobre esta situação do túnel do carpo. Uma compreensão do nervo mediano que passa pelo punho e inerva a palma da mão, podendo causar formigamento e sensação de agulhas no polegar, no anelar, indicador ou no dedo médio. Qual é o diagnóstico? Como tu sabe que é feito esse diagnóstico que está com o túnel do carpo e principalmente o tratamento para isso, doutor?
Bom, o diagnóstico, ele é clínico, que a gente chama, né? Então, Sim. É pela história, pela conversa que a gente faz com o paciente, que é muito típico essas queixas de dor, formigamento, dor na região do punho, às vezes um choque que se espalha pelos dedos, né? Acordar, o despertar noturno com dormência nas mãos. E além disso, o exame físico também, né? A gente tem maneiras de apertar um pouquinho mais o nervo ali no consultório para ver se surgem os sintomas. E só com isso a gente já pode fazer o diagnóstico da doença. Mas se fica alguma dúvida, às vezes alguma coisa que não está fechando ali, a gente pode utilizar exames, né, complementares que a gente chama para fazer o diagnóstico, que seriam os dois principais, que é a eletroneuromiografia, que é um exame que analisa como é que os nervos estão conduzindo, né? Porque os nervos funcionam como se fossem cabos de luz, cruz aí dos postes, e também a ecografia, aquela que a grávida faz para ver o nenê, a gente pode fazer do punho também e olhar o nervo e ver se ele está espessado, se ele está mais gordinho, que é o que acontece quando ele fica comprimido.
A cirurgia é a única solução que tem para o túnel do carpo, doutor Matheus?
É o principal tratamento, a cirurgia, mas tem outras soluções que a gente pode utilizar antes da cirurgia se o paciente não deseja operar, né? A gente pode utilizar órteses como se fossem uma munhequeira na linguagem popular, principalmente para dormir à noite, uso de anti-inflamatórios, uma injeção de corticoide, eventualmente até fazer uma infiltração, colocar o corticoide que diminui a inflamação diretamente em cima do nervo, né? Mas o tratamento definitivo e o que vai melhorar para a maioria das pessoas é a cirurgia, é a descompressão do nervo que a gente chama.
E mesmo fazendo a cirurgia, doutor Matheus, esta dor, esse túnel do carpo pode continuar, pode voltar?
Olha, os pacientes normalmente têm uma melhora muito importante dos sintomas logo após a cirurgia, às vezes Sim. até no mesmo dia, tá? Uma minoria dos pacientes, talvez um em cada 10, ao longo dos anos, pode retornar, o nervo pode ficar comprimido de novo, né? A gente abre um ligamento que fica em cima do nervo Sim. e depois de alguns anos ele pode acabar cicatrizando de novo e comprimindo. E a solução seria uma nova cirurgia para ir lá e descomprimir. Mas é uma minoria dos casos, a maioria fica bem e não precisa mais mexer.
9h33, pergunta dos ouvintes. Os ouvintes, doutor Matheus, sempre tem prioridade aqui. Pergunta de uma ouvinte. Por gentileza, o doutor Matheus faz cirurgia de mão ou de braço de pessoa portadora de deficiência, de necessidade especial aí, doutor?
Com certeza, né? Tem algumas deficiências, necessidades especiais, tem algumas condições do braço, da mão, do punho, que ocorrem com mais frequência, e sim, com certeza, a gente pode ajudar se for necessário cirurgia ou outros tratamentos sem cirurgia, que a gente chama de conservador também, com certeza.
A Ilozônia, doutor, ela diz que faz e trabalha como empregada doméstica, aquilo que o senhor falou, bastante serviço repetitivo, mas à noite, quando ela vai dormir, diz que enformiga as mãos, doutor.
É, Ilozônia, tem um dos principais sintomas aí de síndrome do túnel do carpo.
Olha aí, Ilozônia.
Claro que é importante examinar, não é uma certeza aí só pela mensagem do WhatsApp que seja, Sim. mas o despertar, o acordar durante a noite com dormência nas mãos é muito típico de síndrome do túnel do carpo, é muito comum.
Bom, aí tem que fazer o diagnóstico para claro. Saber, né?
Isso, tem que examinar, conversar um pouquinho mais, mas já fica essa pulguinha atrás da orelha aí da síndrome do túnel do carpo.
O Cristiano pergunta para o senhor, doutor Matheus, uma bolinha no meio da mão e dedo encolheu. O que houve, doutor? E é grave? Ele pergunta.
Então, Cristiano, provavelmente o que aconteceu aí na tua mão é o que a gente chama de doença de Dupuytren. Tem um nome chique aí, que é um francês que descobriu isso daí.
Doença?
De Dupuytren, o nome do francês aí que descobriu, né? Ela é uma doença genética, ela tá no sangue. E o que acontece? Assim, ela basicamente ocorre como se fosse uma cicatrização, da mesma forma que cicatriza quando a gente corta, debaixo da pele da palma da mão. Normalmente começa com uma bolinha, um nódulo, como a gente chama, e ao longo do tempo ele vai desenvolvendo e ele se transforma numa corda. Os pacientes normalmente dizem que surgiu um tendão ou um nervo ali na mão e com o tempo ele vai puxando o dedo e ele não deixa mais o dedo esticar, né? Infelizmente não existe uma cura para essa doença, mas existe tratamento. O tratamento é soltar esse nódulo, essas cordas, quando eles já estão, né, quando eles não deixam mais o dedo esticar.
Tá certo. Bom, a Patrícia diz que o esposo dela, doutor Matheus, tem um desgaste na mão e sempre está com inchaço e dor no punho.
Bom, desgaste, ele provavelmente tem uma artrose, né? Que pode ser em vários locais ali, tanto dedos quanto punho, né? Pacientes que têm artrose é esperado, é normal ter inchaço, dor, às vezes calor no local. Claro, também é importante avaliar, fazer um raio-x para ver o grau dessa artrose, desse desgaste. Mas sempre tem opções, medicações, fisioterapia. E em casos mais graves, às vezes pode ser necessário tratamento cirúrgico também. Mas sempre tem opção para melhorar aí a qualidade de vida do paciente.
A Dalva nos diz aqui pelo WhatsApp 99993-4202, doutor Matheus. Bom dia, Vladimir. Eu fiz a cirurgia do túnel do carpo, graças a Deus, nunca mais me incomodou.
Perfeito, viu? Aí é um relato aí. A grande maioria...
O senhor disse, eu só quis reforçar.
A grande maioria vai ser isso aí mesmo. Vai operar e fica muito bem. Uma minoria dos casos pode retornar, mas a grande maioria fica muito bem, fica muito, muito faceiro com a cirurgia.
Tá certo. Bom, aqui já tem outro caso aqui, o Adelar. Fiz cirurgia do síndrome do túnel do carpo, mas continuo com sintomas. Pode ser que tenha que fazer nova cirurgia, o que, que posso fazer?
Olha, tem uma série de coisas que pode ter ocorrido aí. Às vezes o nervo ainda está comprimido, às vezes pode ter retornado e ele comprimido de novo. Tem outros diversos nervos na região do antebraço, do punho, que podem estar comprimidos também. O mesmo nervo, o nervo mediano aí que o Vladimir falou, ele pode estar comprimido um pouco mais para cima, na região próxima do cotovelo. Então é necessário avaliar, mas sim, pode ter retornado ou pode ter outro nervo apertado aí.
Tá certo. 9h37, tem um espaço comercial, já vou acionar a Tita também, mas já volto com o doutor Matheus. Quero falar também, mesmo que rapidamente, não sei se vai dar para nós responder todo mundo aqui, mas, por exemplo, doenças do dedo em gatilho, né? É isso, né?
Exatamente,
dedo em gatilho. E tendinite, que tem muita gente com tendinite aí também, doutor. Quero saber da sua orientação para os nossos ouvintes aí que enfrentam esses dois problemas aí. Essas duas doenças, dedo em gatilho e a tendinite. 9h38, 18 graus, tempo estável, bom dia. Obrigado pela sua companhia aqui. É a Fátima de Vacaria, a emissora de integração regional. 9h48, 18 graus, tempo instável, Mega Bazar. Tem árvore de Natal a partir de R$ 12,99, festão a partir de R$ 6,00. Kit de bolinhas a R$ 4,99, luzes, Papai Noel, guirlandas e uma variedade de enfeites. De Natal é na Mega Bazar. Baratão Móveis Vacaria, visite-nos na Rua Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander, no centro. Ali tem sempre promoções. Foi no WhatsApp do Baratão Móveis Vacaria, 996-78-7698. Pessoal, sobre aí a situação da energia elétrica, não tem previsão, tá? Que em Vacaria são mais de 8 a 10 bairros aí. Na região toda são mais de 350 pontos que estão sem energia. Então vai demorar alguma situação, não temos previsão. Quem está pedindo aí do concurso da Prefeitura de Vacaria está no nosso Facebook aí. Acesse a nossa página aí que já está ali todas as informações e orientações. Doutor Matheus Machado Oliboni, filho da terra, ortopedista, ele que está inclusive fazendo agora uma subespecialização em cirurgia da mão e microcirurgia. Deixei anteriormente para o senhor, e a doença do dedo em gatilho. O que é essa doença e as consequências que ela traz, doutor?
O dedo em gatilho é outra doença muito comum de a gente ver no consultório, é? Muito comum. O que acontece? Na região dos dedos, os tendões que fazem a gente dobrar os dedos, eles passam por uma espécie de túnel, a gente chama de polia. Também com esforço repetitivo, né, forçando a mão por muito tempo, o tendão ele pode inchar, ele forma como se fosse uma bolinha no tendão, e quando ele vai passar por dentro desse túnel, ele trava. Então a pessoa dobra os dedos, e quando ela vai esticar, normalmente um ou dois dedos, normalmente o dedo anelar, dedo mínimo, ele não estica, os outros dedos esticam e ele fica. Aí a pessoa precisa fazer força, às vezes usar a outra mão, ajudar com a outra mão para ele esticar de novo. Chega a dar um estalido, um clique, como se fosse um gatilho, e daí que vem o nome, né? É uma doença que é fácil o diagnóstico, o tratamento também é tranquilo, normalmente não. Em alguns casos acaba precisando de cirurgia, mas com anti-inflamatórios, corticoide, a gente consegue diminuir esses sintomas. E se não melhora com as medicações, com uma infiltração, aí sim a gente faz uma cirurgia. A ideia é parecida com o túnel do carpo, a gente vai lá e libera, só que em vez de ser o nervo, é o tendão, para ele poder deslizar ali no túnel onde ele precisa, sem ficar travando, sem ficar doendo.
E a tendinite, que muita gente tem problema de tendinite, doutor Matheus?
Mais uma vez, o esforço repetitivo aí, causando alguns males, né? A tendinite é a inflamação dos tendões. A mão tem diversos, dezenas de tendões, né? Para movimentar os dedos, movimentar o punho, né? Pelo esforço, acaba inflamando ali a região. Aí é necessário que a gente faça uma avaliação para descobrir exatamente qual o tendão que está inflamado, para a gente poder dar repouso para ele e também agir para diminuir essa inflamação. Utilizar anti-inflamatórios, corticoide. Também, quando não melhora com essas medicações, fazer uma infiltração. Mas já a tendinite é bem mais raro a gente precisar operar, diferente dessas outras condições que eu comentei mais cedo contigo.
Bom, o senhor veio aqui, veio pelo WhatsApp, lhe mostrei as fotos, a Jane lhe perguntando, doutor, tenho artrite, artrose nas mãos, também bursite no cotovelo esquerdo, tem algum tratamento para isso?
Tem tratamento, sim. Eu vi as fotos aqui, as articulações ali dos dedinhos, elas ficam mais gordinhas, digamos assim, às vezes os dedos eles começam a ficar um pouco tortos, né? Isso são sinais de artrose das articulações ali dos dedos. Normalmente a gente começa tratamento com medicações para dor, mudança de hábitos diários, né? Mais para frente, existe uma cirurgia para essa artrose, mas também é uma minoria dos casos que vai precisar. E em casos mais graves, quando o dedo não mexe mais, a gente consegue tirar a dor também do paciente. Já a bursite é uma inflamação ali na região de trás do cotovelo, né? Bursa é bolsa, né, em latim.
Sim.
Então, uma bolsa de líquido que tem ali e acaba inflamando é super dolorosa, super incômoda. E também a gente tem tratamento. A ideia é diminuir a inflamação também, com anti-inflamatórios, às vezes infiltração na região, tirar essa inflamação e tirar a dor do paciente.
Doutor Matheus, a tia Tere pergunta para o senhor que ela fez uma cirurgia no ombro, só que agora está com um bico de papagaio no ombro. Ela pergunta, a cirurgia é a única solução?
Então, o bico de papagaio normalmente é um sinal de artrose, de desgaste de uma articulação. Ela teve um problema no ombro ali, talvez dos tendões, acredito, a síndrome do manguito rotador, que o pessoal chama, né? Um problema nos tendões. Quando tem esse problema nos tendões, o ombro ele não funciona da maneira correta, acaba forçando a articulação de uma maneira que acaba desgastando mais o ombro. E aí o ombro tenta se adaptar e é aí que aparece o bico de papagaio. A cirurgia é uma das soluções, mas a gente sempre tenta o tratamento conservador antes, com medicações, fisioterapia para reforçar a musculatura ali, eventualmente também uma infiltração, a gente coloca a medicação dentro ali do ombro para diminuir a inflamação, e quando já não funciona nenhum desses tratamentos, depois de uma avaliação completa, pode ser indicada a cirurgia.
Última pergunta, porque infelizmente o tempo aqui não tenho mais, pessoal, e agradeço de coração, mas de coração mesmo a todos que mandaram suas perguntas e que peço desculpa aí por não ter conseguido atender vocês, mas o doutor Matheus vai voltar aí nos próximos dias aí. Para fechar, a Tatiana lhe pergunta, doutor, há 14 anos faz movimento repetitivo, inclusive com água todos os dias. Sente agora muitas dores no braço, principalmente nos dedos e no cotovelo, devido a esse esforço repetitivo aí, e que ela, inclusive, faz essa movimentação com a água. Ela pergunta o que fazer diante dessa situação, dessas dores, principalmente que ela vem sentindo nos dedos e no cotovelo.
Bom, aí está mais um exemplo da lesão por esforço repetitivo. Como a gente viu, tem diversas doenças, diversas patologias que podem ser causadas pelo esforço repetitivo. Tanto o nervo que fica apertado, o dedo em gatilho, artrose, desgaste da articulação, que acaba forçando muitas vezes, a epicondilite, que talvez o pessoal já tenha ouvido falar. A epicondilite, ela, de certa forma, ela é parecida com a tendinite, mas em vez de inflamar o tendão, inflama a origem do tendão, quando ele é músculo ainda, né? Então precisaria avaliar, tem muitas estruturas aí que podem inflamar com o esforço repetitivo, mas seriam as primeiras que eu pensaria, né? Tendinites, epicondilites, asites por aí, né?
Então, fazer uma avaliação, tá, Tati? Um abraço para você, Sandro. Só para fechar bem rapidinho, nós falamos aqui logo no início do programa que o senhor fez o plantão no final de semana, atendeu 6 pessoas que tiveram fratura nos dedos. Pessoal que agora no verão anda de pé descalço, com chinelo e tal, acaba dando, né, batendo aí no canto do sofá, da porta e tal. O senhor atendeu nesse final de semana 6 pessoas que tiveram fratura nos dedos do pé.
Isso.
Mas o senhor está preocupado também com o número de acidentes que vem acontecendo aqui em Vacaria e região, com maquita, com serra e esmerilhadeira, doutor?
Com certeza, a gente vê praticamente todos os plantões. Olha, esse aí, final de semana não foi diferente, né? São lesões graves, né? Muitas vezes a pessoa não está acostumada a usar maquita, esmerilhadeira, serras, né? E às vezes até quem está adaptado, às vezes no momento de descuido, basta um segundo ali de descuido e faz uma lesão grave, muitas vezes amputação de dedos, acaba rompendo os tendões da mão, e sempre são cirurgias sempre é cirúrgico, né? 99% das vezes, e são cirurgias difíceis para o médico, difíceis para o paciente, a reabilitação é lenta, é demorada, nem sempre mesmo fazendo a cirurgia ideal, uma reabilitação boa, às vezes, mesmo assim, não é possível a gente conseguir reabilitar completamente o paciente. Então, precisa muita atenção quando vai mexer com esses itens. Às vezes, a gente vê o pessoal que não é acostumado a comer um churrasquinho no domingo, no almoço, tomou uma cervejinha, uma caipirinha e vai mexer com serra depois. Serra, esses materiais cortantes, assim, é que nem carro, não combina com álcool. Tem que tomar muito cuidado.
O pessoal perguntando, o senhor atende pela Unimed?
Atendo pela Unimed na Pronto Trauma, sim.
Telefone ali da Pronto Trauma, 3231-1516.
Perfeito, é isso aí.
32... Alô, Jane, lá de Esmeralda, aqui, ó, perguntando aqui o telefone do doutor aqui e onde atende. É na Pronto Trauma, 3231-1516. Doutor Matheus, vamos voltar a falar, ficaram perguntas pendentes aqui. Por hora, agradeço o senhor que está também atuando aqui na Pronto Trauma, no Hospital de Vacaria. Saúde e sucesso para
o
amigo.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu, Vladimir.
Valeu. Obrigado, doutor Matheus Machado Liboni, filho do doutor Ari Liboni, nosso grande doutor Ari, ortopedista e que atende aqui na Pronto Trauma e também nos plantões do Hospital Nossa Senhora de Oliveira e que atualmente está fazendo uma subespecialização de cirurgia da mão e microcirurgia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. 9h57, tempo encoberto, a instabilidade segue na região dos Campos de Cima da Serra, a temperatura de 18 graus. Vem na sequência aí.